Estudos recentemente divulgados, na verdade, são vários estudos, mas um deles, da Faculdade de Medicina da Universidade de Nova York, por exemplo, apontou que a inteligência humana pode ser captada pela ressonância magnética, pesquisa que mostra que é possível medir, então, por meio de circuitos nervosos, essa capacidade cerebral. E aqui, a Universidade de São Paulo, especialistas da Universidade de São Paulo, também fazem estudos, físicos da USP vêm pesquisando a eficiência do cérebro, o índice de inteligência e o impacto disso através de exames de ressonância magnética funcional. Nós vamos conversar sobre o assunto agora, eu e Ferraz Júnior, lá no nosso estúdio em Ribeirão Preto. Lá está o professor Carlos Ernesto Garrido Salmon, do Departamento de Física, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto, e participa aqui desse bate-papo conosco. Bom dia, professor Carlos, bem-vindo ao Jornal da USP.
Bom dia, Rosana, agradeço aí o convite.
Nós é que agradecemos. Dia, tudo bem, Ferraz?
Tudo bem, bom dia aos ouvintes da Rádio USP, bom dia ao professor, obrigado aí por ter aceito o nosso convite.
Muito bem, eu que gostaria que o professor Carlos Ernesto começasse nos explicando, viu, Ferraz, para a gente entender há quanto tempo vem se caminhando nessa pesquisa no sentido de apurar a inteligência cerebral, a capacidade cerebral através de exames de ressonância. Isso é novo, isso já vem sendo feito no mundo todo, e como é que aqui na universidade esses estudos vêm se desenvolvendo?
Na verdade, esses estudos já têm há mais de 20 anos. Esses estudos estão relacionados com o desenvolvimento das técnicas de neuroimagem. Então, não é algo recente, é algo de há algum tempo. E não somente se utiliza a ressonância magnética como técnica de imagem. Tem estudos de tomografia por emissão de pósitrons que têm sido utilizados. E dentro da ressonância magnética de imagens, também existem duas divisões fundamentais. Existem as divisões de técnicas estruturais e técnicas funcionais. No caso específico desse artigo aqui, se trabalha com técnicas funcionais, que basicamente são aquisição de diferentes imagens em diferentes instantes de tempo. Então, na verdade, é feita uma aquisição que dura ao longo de 6 a 10 minutos. Essa aquisição é feita em estado de repouso, o sujeito fica em estado de repouso, sem absolutamente fazer nenhuma tarefa, pelo menos voluntariamente. Se pede para o sujeito ficar normalmente de olhos abertos, sem pensar em nada, e a partir de ter essas diferentes imagens, é feito posteriormente um pós-processamento para tentar obter parâmetros matemáticos que representem detalhes sobre a organização das diferentes regiões corticais do cérebro, e com isso se tenta fazer uma correlação com algumas medidas de inteligência. É bom ressaltar que, na verdade, a inteligência é um parâmetro bastante complicado, é um parâmetro que não existe um consenso mesmo na área de psicologia, que não é minha área, mas que existem vários conceitos envolvidos, existem várias métricas ou diferentes formas de medir essa inteligência, e o trabalho, esse trabalho aqui especificamente que foi publicado recentemente em fevereiro, ele utilizou uma dessas métricas aí de medir a inteligência e foi correlacionado com uma das formas de avaliar esses sinais de ressonância magnética funcional. Então, existem várias medidas, existem de inteligência, existem várias formas de extrair parâmetros da imagem de ressonância magnética e de outro tipo de imagens. Então, isso aqui, esse trabalho traz mais um grãozinho de areia nesse complexo mundo aí da associação de inteligência e cérebro. E na nossa universidade, a gente especificamente vem trabalhando já há algum tempo. Não somos os únicos na universidade que trabalha nessa área, mas a gente já vem trabalhando uns 5 anos aproximadamente. A gente publicou já um trabalho há algum tempo relacionando um índice de inteligência com um parâmetro que se denomina de eficiência global do cérebro, certo? Onde se trata o cérebro como uma rede complexa de diferentes entes que interagem entre si, e nessa eficiência global dá uma ideia de quão rápido se comunica as diferentes regiões. A gente mostrou de que essa eficiência global está relacionada com uma capacidade de compreensão de linguagem. Esse estudo foi publicado há uns 3 anos atrás, mostrando essa capacidade de compreensão de linguagem em falantes de língua portuguesa. Certo? Aproximadamente uns 30 participantes formaram parte desse estudo.
Ô, Roxane, só para esclarecer esse sotaque que o professor está nos apresentando aí quando ele fala, porque ele é cubano, já está aqui no Brasil há bastante tempo, então ele tem aí o seu português carregado com sotaque castelhano aqui
que
da
é
nossa
muito
América
bom,
Latina. Agora,
é
professor,
muito
é o seguinte, algumas manchetes falam que a ressonância magnética está fotografa, entre aspas, a inteligência. O senhor não gosta muito disso, né? Mas não seria, na verdade, isso, enfim, você ter numa imagem estática da ressonância magnética os sinais naquela que denotam a inteligência?
Bom, na verdade aqui o sentido fotografando, como você bem colocou entre aspas, é um sentido bem figurado, certo? Até porque não é obtida uma única imagem estática, na verdade é obtida são várias imagens, dessas diferentes imagens ao longo do tempo é extraída uma série, isto é, a variação que nem tem a variação do dólar ao longo do tempo, se avalia a variação de intensidade de pixel da ressonância magnética, isto é, da intensidade da ressonância na imagem propriamente dita, e se avalia isso ao longo do tempo. Dessa medida ao longo do tempo, se extrai diferentes parâmetros matemáticos, no caso aqui de novo entropia, e com isso se faz uma inferência, uma correlação com a medida de inteligência. Então, esse fotografando é realmente um sentido bastante figurado. O que tem se feito muito na literatura é tentar encontrar as principais regiões corticais que expliquem alguns índices de inteligência. Então, existe uma teoria bastante reconhecida aí na literatura, de uns 10 anos atrás, mais ou menos, que fala sobre a integração parieto-frontal. É uma teoria onde estão envolvidas diferentes regiões. Então, o que se tem se mostrado é que a inteligência não está localizada em uma única região do cérebro, senão, na verdade, essa inteligência, o cérebro atua como uma rede onde estão envolvidas diferentes regiões conhecidas como regiões de Brodmann, que são regiões que, do ponto de vista de citoarquitetura, assim, de como anatomicamente são essas regiões, elas são bastante diferentes e com funções diversas, entre elas associadas à inteligência. Não somente, não é uma região exclusiva para a inteligência, não é uma única região, sino um conjunto de regiões. Imagine como se fosse aqui uma rede de computadores que atuam em conjunto para produzir um resultado. Esse resultado indiretamente está associado com índice de inteligência.
Muito interessante. A imagem é essa mesmo que já estava se formando, né? O senhor vai falando, a gente vai pensando no cérebro como um grande computador ou vários computadores, me pareceu isso, dependendo da diferente região cerebral, vários computadores interligados. Portanto, é de uma complexidade assustadora e, ao mesmo tempo, professor, fascinante entender esse funcionamento cerebral, essa capacidade de entropia, essa inteligência, como o senhor bem definiu, quer dizer, vamos entender o que é essa inteligência do cérebro agora. Caminhando um pouco mais, quer dizer, essas descobertas, quanto mais se conhece o funcionamento cerebral, a capacidade cerebral, o que é que isso aponta? Para que é que isso pode apontar? Para uma forma educativa mais interessante, uma capacidade cerebral maior, desenvolver isso nas pessoas? Isso pode apontar para descobertas, para caminhos, atuação de drogas no cérebro? Para o que é que a gente está olhando lá para o futuro?
Isso tem várias implicações. Tem implicações mais pragmáticas. Uma implicação tão simples, mais pragmática, pode ser em que a gente utilize uma imagem que demora até 10 minutos em ser adquiridas, no máximo, para poder estimar a inteligência. Essa seria uma aplicação pragmática. Hoje, um estudo de inteligência, mesmo em uma escala bem abreviada, uma escala bem simples, ele no mínimo demora uns 40 minutos, de 40 minutos até 2 horas, os estudos psicológicos feitos nessa direção, psicotécnicos. E essa seria uma primeira possível aplicação desses estudos aqui. Outra aplicação é um pouco mais no sentido biológico de entender as bases neuroanatômicas dessa inteligência. E tem outra aplicação que está associada com algo que a gente chama de reserva cognitiva, que a reserva cognitiva envolve não somente a inteligência, sino envolve a educação do indivíduo. E tem se mostrado que essa reserva cognitiva, ela está influenciando a nossa predisposição a determinadas doenças. Isto é, normalmente tem várias teorias aí nessa direção, mostrando de que quanto maior é nossa reserva cognitiva, maior é nossa resistência ante determinadas doenças neurológicas. Ou que, mesmo tendo a doença neurológica, a progressão daquela doença neurológica é retardada quanto maior é a reserva cognitiva do indivíduo. A outra coisa que pode ajudar aí do ponto de vista pragmático aqui é que já é conhecido o efeito de determinadas drogas em determinadas regiões do cérebro, o efeito de diretamente uma droga em uma determinada região, e assim, se se conhece que aquela região também está envolvida em inteligência, direciona realmente os estudos farmacocinéticos dessas drogas na avaliação de inteligência, como bem você apontou. Mas já estou adiantando que isso aí seria algo bem futurístico, isso aí não é algo que vai acontecer nos próximos 5 anos, 10 anos, sino algo em escala de 20, 30, 40 anos.
Aqui o senhor falou, antes da gente fazer a entrevista, que o senhor tem um laboratório aqui no Departamento de Física, o InBrain, né, que estuda já a questão da inteligência, do cérebro humano. Como é que está isso, professor? O senhor usa ressonância, inclusive, nesse trabalho, nessas pesquisas, né?
Sim, Ferraz. A gente tem aqui um laboratório, já tem quase 9 anos, esse laboratório InBrain, que está localizado no Departamento de Física. É um laboratório que pertence a um programa de física aplicada em medicina e biologia, aqui da nossa faculdade, e a gente tem vários estudantes que utilizam diferentes características quantitativas da ressonância magnética para avaliar tanto o cérebro, digamos assim, normal, no caso de avaliar o envelhecimento dos indivíduos, para tentar caracterizar o envelhecimento desses indivíduos a partir de parâmetros quantitativos obtidos da ressonância magnética, quando também aplicado ao estudo de diferentes doenças neurológicas, Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla. Tudo isso é feito, claramente, com a colaboração do pessoal do Hospital das Clínicas, diferentes professores e pesquisadores médicos que colaboram conosco nessa direção. A gente trabalha em técnicas tanto estruturais quanto técnicas funcionais, como, por exemplo, a relatada nesse artigo aí. Também no laboratório a gente trabalha com eletroencefalografia, não somente com a parte de ressonância magnética, que a eletroencefalografia é ou mais uma medida que permite caracterizar o estado funcional do cérebro, só com uma medida diretamente elétrica.
E é interessante a gente perceber, no caso da ressonância, que ela não é só aplicada para detectar a doença, né? A gente vai fazer exame de ressonância, essa coisa toda, é comum a gente fazer isso, mas também para pesquisa, para entender como funciona o cérebro e suas particularidades, como a inteligência, por exemplo.
É importante destacar de que a ressonância é uma técnica muito poderosa. A ressonância é uma técnica muito poderosa, não somente essa imagem que a pessoa, o paciente, quando vai na ressonância, que entregam uma chapa para ele e vê, tem uma lesão aqui, não sei, diretamente olhando, vê, está grande, está pequena. Não é somente isso. Na verdade, por trás dessa imagem que você está vendo, existe uma série de parâmetros físicos que podem ser avaliados, por exemplo, a perfusão, o quanto perfundida está uma determinada região cerebral, o quanto uma região cerebral consegue conversar com outra região cerebral, seja do ponto de vista dinâmico, com essa ressonância funcional, ou seja, de um ponto de vista mais estático, pensando na integridade das fibras nervosas, que a gente não vê elas diretamente na imagem, a gente não vê as fibras nervosas, mas existe um conjunto de axônios que conectam essas regiões, e com a ressonância a gente consegue avaliar a integridade desses axônios, o quanto a mielina está recobrindo muito bem esses axônios, garantizando a condução nervosa entre as diferentes regiões do cérebro. Então é uma técnica muito ampla, muito poderosa em geral nos estudos de neurociências no geral.
Muito interessante, senhor Ferraz. Nós vamos aqui certamente voltar a esse tema. Professor, espaço aqui no Jornal da USP para a gente mostrar esses avanços, essas pesquisas, esses estudos nessa área que é realmente fascinante. Agradecemos a presença lá no estúdio, nosso estúdio da Rádio USP em Ribeirão Preto, do professor Carlos Ernesto Garrido Salmon, Departamento de Física da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, USP Ribeirão Preto. Muito obrigada, professor.
Muito obrigado e bom dia.
Um abraço, Oxane.
Até a próxima, Ferraz.